Declaro aberta a 7ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior?
Quer?
Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Clauzino, que por gentileza faça a leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações apresentadas.
Expediente do Executivo. Ofício do Gabinete do Ex-Prefeito 101 de 2020, subscrito pelo secretário executivo, Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta às indicações 587 de 2019 e 30 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, encaminhando esclarecimentos prestados pelo coordenador e agente fiscal de posturas, informando que foram tomadas as devidas providências descritas em anexo. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 102 de 2020, subscrito pelo secretário executivo Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 66 de 2020, de sua autoria, encaminhando esclarecimentos prestados pelo coordenador e agente fiscal de posturas, informando que foi emitido documento de notificação. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 106 de 2020, subscrito pelo secretário executivo Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 02 de 2020, de autoria do vereador Reginaldo Clauzino, informando que segue anexa cópia do contrato com a Associação dos Árbitros de Alfenas, bem como encaminha respostas às indagações constantes no referido requerimento. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 110 de 2020, subscrito pelo secretário executivo Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta às indicações 31 68 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria de Meio Ambiente, informando que os serviços solicitados foram devidamente executados. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 111 de 2020, subscrito pelo secretário executivo Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta às indicações 11, 18 e 42 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Torcetti, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria do Meio Ambiente, informando que os serviços solicitados foram devidamente executados. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 102 de 2020, subscrito pelo secretário executivo Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente desta Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 21 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria do Meio Ambiente, informando que o serviço solicitado foi devidamente executado. Ofício do Gabinete do Vice-Prefeito 113 de 2020, subscrito pelo secretário executivo Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 50 de 2020, de sua autoria, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria do Meio Ambiente, informando que o serviço solicitado foi devidamente executado. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 86 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, notificar proprietário do terreno localizado no cruzamento entre as alamedas dos IPs, frente ao número 658, e a Alameda das Magnólias, próximo e ao lado do número 152, no bairro Jardim Primavera, para realizar a limpeza do local. Indicação 89 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Cercetti, notificar proprietário do terreno localizado na rua Gil Gonçalves Pimenta, nas proximidades do imóvel 267, no bairro residencial São Lucas, para que seja realizada a limpeza. Indicação 90 de 2020, de autoria do vereador João Carlos Cercetti, notificar proprietário do terreno localizado na rua Gil Gonçalves Pimenta, nas proximidades do imóvel número 220, do bairro residencial São Lucas. Indicação 95 de 2020, de autoria do vereador Valdemir Gustavo Bassotto, reforçar a pintura da sinalização de trânsito horizontal e a faixa de pedestres localizada na esquina da Avenida Lincoln Vestim com a Avenida Teixeira da Silva. Indicação 96 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, providenciar junto ao setor competente da Prefeitura avaliação técnica para posterior corte, remoção e replantio de árvore morta existente na rua Plínio Leite da Silva, em frente ao número 545, Jardim Boa Esperança. Indicação 97, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Providenciar, junto ao setor competente, a limpeza e remoção de lixo acumulado na estrada rural Santa Cruz, próxima distribuidora de laranja. Indicação 98 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Fazer a poda da árvore localizada em frente ao imóvel 142, na rua Oswaldo Horas, no bairro Morada do Sol. Indicação 99, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Notificar o proprietário do terreno localizado na Alameda dos Eucaliptos, nas proximidades dos números 545 e 546, no bairro Jardim Primavera, para realizar a limpeza do local. Indicação 6 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Efetuar estudos em uma árvore localizada na Alameda dos Eucaliptos, nas proximidades dos números 545 e 546, no Jardim Primavera, pois encontra-se com sinais de podridão e presença de cupim, além de ser uma árvore inadequada para o local. Indicação 101 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Notificar o proprietário do posto de gasolina em construção na Avenida Governador Valadares, nas proximidades da FETAENG e da Igreja Congregação Cristã, no bairro Jardim São Carlos, para realizar a construção de passeio em toda a extensão do terreno, inclusive subindo sentido Igreja Congregação do Brasil. Notificar também pelo passeio que está irregular, impedindo o trânsito de pedestres e acumulando águas e sujeiras. Indicação 102 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, ratificando pedidos anteriores que solicitam atendimento em PSF mais próximos de residência dos bairros Vila Esperança, Jardim Unice, parte de Campos Elíseos, parte de Jardim Primavera e parte de Vista Grande.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou qualquer assunto de interesse público. Conceda a palavra ao vereador João Carlos Cersetti.
Bom dia, senhor presidente. Ah, bom dia. Boa noite. Né? Vice do programa Bom Dia Cidade, da Rádio Pinheiro. Mas boa noite a todos. E eu falo bom dia porque hoje, lá no programa Bom Dia Cidade, a gente tem um programa lá que é dedicado à saúde, que é feito com muito carinho pelos estudantes da Unifal. E elas apresentam um programa todas as segundas na Rádio Pinheirinho FM e que é voltado para a comunidade, como é o caráter da Rádio Pinheirinho FM, voltado para a comunidade que presta serviço para toda a nossa comunidade. E hoje o programa foi dedicado ao que está assustando todo mundo aí, mas que a gente sabe que não é para se alertar tanto sim, com relação ao coronavírus. Os cuidados que a gente deve ter, que é simples, o Guinho foi muito feliz ali, né, Guinho? Eles estão fazendo um alarde, porque a gripe por si mata mais que esse coronavírus. E a gente sabe que tem um porquê por trás desse coronavírus, mas a Sara e a Thaís fizeram esse programa lá e trouxe todas as informações e principalmente alertando para não se temer tanto assim o coronavírus. Basta nós fazermos a nossa parte. E aproveitando a saúde, né, a campanha, todo mundo acha que não tem problema, que não tem perigo, não tem importância, é o sarampo. Nós estamos aí com sarampo aí também em evidência e aqui apenas acontece a campanha até o dia 13 de março. Nos PSF e também nos postos de vacinação. Então, vamos cuidar, vamos realmente não facilitar, porque as doenças estão aí pelo mundo afora. Eu queria comentar só, senhor presidente, com relação aos pedidos, às indicações que nós fizemos aqui, eu quero prontamente agradecer à equipe do governo que realmente tem se esforçado, apesar de todo o trabalho, toda a dificuldade, tem feito um trabalho realmente para atender a nossa população. E eu fiz uma indicação aqui, lá na rua do Jardim Aeroporto, o pessoal estava reclamando demais, eles foram lá prontamente, deixaram como o nosso povo deseja. Lá na escola, lá do Gaspar Loz, viu, Batabe? Eu recebi também aqui umas reclamações com relação à limpeza. Então, logo dizendo que, atendendo o seu pedido também, juntamente com nós, foi feito a limpeza lá na Escola Municipal Dr. Fausto Monteiro, na nossa querida Casa Farnoff, ao qual quero agradecer a equipe do governo. A outra indicação, que prontamente o pessoal reclamando demais, até faz parte lá do bairro do Quinho, lá na Barão de Alfenas, um terreno lá que estava muito sujo, causando transtorno, foi feita limpeza e foi levada a notificação aos proprietários para que realmente tomem providência. Já sabem disso, Guinho e os demais vereadores, esse tá de lote sujo aí, nós vamos ficar aqui reclamando da vida toda, a vida inteira, porque o cidadão compra os lanches, especula os terrenos, né, os lotes, e não faz nada. O município tem que fazer, tem que pagar, e eles esperam, como é que fala, é caducar os impostos? Em 5 anos, é isso, né? Caducar os impostos e não paga nada. Espera a vencer de novo e vai naquele rolo. E nós já aprovamos leis aqui, já chamamos a atenção aqui, mas nós ficamos sempre a ver navios, né? O povo reclamando, a gente reclama também, e as especulações continuam nos terrenos sujos. Era isso, presidente, a minha participação nessa noite.
Obrigado, Jocker. Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Novos colegas vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. As pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, boa noite. Hoje, saudar os vereadores, na pessoa do padre Ademilson, da vereadora Cátia Goiatá e o vereador Décio Paulino. Também vereadores que a gente, nas andanças pela cidade, o povo tece muito comentário positivo e isso é uma prova do nosso trabalho e da nossa aceitação. Quanto ao Décio, eu gosto de falar demais da conta de uma figura importantíssima, né? Parente de João Paulino Damasceno, Nico Paulino e saudar e lembrar do Célio, teu irmão, né? Eu gostava demais dele, a pessoa, o Célio Geraldo. Famílias maravilhosas, Célio Geraldo, muito meu amigo. Geraldo, nossa senhora, eu gostava demais dele e do Célio também. Eu gostaria de estender, já tinha dado parabéns pela internet, ao Fernando, aniversariante. Aniversário da 29, né, Fernando? É raríssimo as pessoas verem assim. O Fernando também lá da região da Santa Casa, amigo da gente, como eu já mencionei aqui, a família dele inteirinha, muito amigo da gente, teve um tio que foi vereador, Neuza Márcio, também pessoa muito boa. Hoje só tecer também elogios, né, ao setor de fiscalização e postura. Pelo menos uma resposta, né, padre, tem dado pra gente. A gente pede para notificar, ele vai lá, faz a vistoria, né, e dá uma resposta. Não é tudo, não, mas pelo menos em relação a terreno sujo, né, como o João Carlos mencionou, né, João Carlos? O setor de postura está de parabéns. A resposta vem rápido e não cria aquela ansiedade, é sim ou não, está certo, não está. Muito, eu dou parabéns para ele, parabéns para o Ricardo. Né? Às vezes não se resolve, mas está seguindo o caminho que a lei manda. Da mesma forma, eu também gostaria de estender o agradecimento ao pessoal do meio ambiente, que, como o João Carlos disse, né, João Carlos, lá do bairro Gasparol, está limpinho, até, logicamente, o mato vai crescer, vão sujar, mas as ruas lá eu tive, né, constantemente, eu estou no Gasparol, está bem limpinha a cidade lá, então, parabenizar a equipe. E, da mesma forma, também, a Avenida Doutor Ligo Vestinha. Está limpinha, arrumadinha. Hoje nós estivemos lá, demos uma volta. Também, né, essa parte do passeio está bem. Logicamente que ela limpa o passeio, limpa a rua. Ela não pode adentrar no terreno que é particular, né, João Carlos? Né, Dadeu? Mas, pelo menos, a limpeza lá da Ligo Vestinha está boa, do Gaspar Lopes. Então, também, estender parabéns a ele. Da mesma forma, também, às vezes a gente não resolve. Às vezes a indicação da gente, o ofício, a solicitação não resolve. Mas a atenção que dá para o vereador não é atenção para o vereador, é atenção para o povo. É o povo que faz o pedido. Né? Nós somos os mediadores, nós somos o porta-voz do povo junto ao executivo e junto ao secretariado. Então, também, um parabéns ao senhor Marcelo, lá do trânsito, lá da Defesa Civil. Marcelo, muito atencioso, né, Flaviano? Pode ser que não resolva, a dificuldade é grande, a gente não vamos querer falar dos problemas que existem, né, Carmen? Mas o Marcelo é muito atencioso, uma atenção demais da conta, é uma pessoa educadíssima, então o Marcelo do trânsito está de parabéns. Da mesma forma, também, eu gostaria de estender os parabéns e elogiar a Deivinha da Saúde. Às vezes pode ser que também, diante das dificuldades, não atende, né, a mediação, a demanda que a gente leva do cidadão e para a Secretaria de Saúde, mas ela tem pessoasíssima, educada. Todas as vezes que a gente liga com ela no zap, no telefone, pessoalmente, a Devinha é de uma educação fora de série. A gente fica satisfeito, né, de trabalhar com pessoas desses setores acima mencionado. Não poderia esquecer da nossa queridinha, né, a Yolanda, também pessoa amabilíssima, muito educada. Pode ser que às vezes não resolva também os problemas, mas dá satisfação para a gente. Está sempre atendendo a gente, nunca negou um atendimento no telefone, então a gente fica também agradecido. Como eu disse, não é o vereador que quer, a gente é o. Nós representamos o pedido do povo, nós somos os mediadores, os porta-voz. E, para encerrar, tem uma indicação aí que eu acho que é de grande importância. Até pediu o apoio do Fabinho, que é mais ligado à área de saúde, pedir para a Deivinha para a gente dar atenção, e pedir para o prefeito Luizinho, que é também muito atencioso nessa área de saúde, para a gente a questão do PSF, lá do bairro Jardim Primavera. A princípio, a gente veio brigando, pedindo, solicitando moradores que a parte de baixo, que a gente fala lá do Campos Elisa, Vila Promessa, por ali, o atendimento anterior tinha que subir lá no PSF, na Jardim Primavera. Era longe. Eu sempre gosto de mencionar, né? Amputado, cadeirante, criança, grávida, idoso. Tinha que pegar circular, ir a pé. Nossa, um trabalhão para subir lá em cima. O Luizinho, a secretária de saúde, atenciosamente, fez o PSF lá na Vila Promessa, que passou a chamar PSF 2. Só que aí na distribuição para atendimento, aí o pessoal da Vila Esperança, da Jardim Eunice, parte do Primavera até na rua dos Eucalipto, parte do Campo Elíseo, tem que descer lá na Vila Promessa. Sendo que existe um PSF lá perto da Vista Grande que atenderia. Em termos de distância, você é coisinha rapidinha. Mas aí agora o pessoal inverteu, Fabinho, você tem que descer lá da Vila Esperança e lá do Jardim Onis, lá na Vila Promessa, a distância é a mesma. Tirou o problema, resolveu o problema lá no PSF, lá da Vila Promessa, e transferiu lá para, né, cortou lá na distribuição, eu acho que houve esse equívoco. Então nós temos lá o Kaique, né, que eu acredito que foi ocioso, muito grande, deve ter sala parada lá, né, Gardim? Que estenda-se esse atendimento lá no Kaique. Eu tenho certeza que eles vão olhar com carinho essa indicação, né? E a Zona Norte, como dizem lá os irmãos, só agradece.
Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá, tá?
Muito obrigada pela palavra. Neste momento, presidente, boa noite a todos e a todas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Boa noite, meus caros colegas vereadores, servidores e servidoras da nossa Casa Legislativa. Senhor presidente, hoje farei alguns apontamentos, na verdade, alguns apelos ao Poder Executivo, ao senhor prefeito, né? Na verdade, são indicações, apontamentos para que tais problemas sejam solucionados, sejam resolvidos. Quero contar aí com a ajuda da base do governo, especialmente o vereador Guinho e todos os outros, para que possam nos ajudar a fazer com que esses apontamentos sejam, de fato, resolvidos. Isabela, por favor, nós vamos começar falando sobre esse perigo eminente, né? Um perigo constante que está acontecendo aí lá no Jardim Boa Esperança 2, ali na rua Saulo Prado Leite, mais ou menos ali na altura do número 33. Como vocês todos podem ver, o córrego, né? Essa lateral, essas placas, elas foram arrancadas, estão sendo arrancadas. Obviamente que o volume das chuvas, né, é o que tem causado esse horror. E a população dessa rua, as pessoas estão realmente apavoradas, porque é um perigo constante. Essa rua tem muitas crianças, né, e vocês bem sabem que as crianças precisam de uma atenção redobrada, e ainda assim, elas, como são muito espertas, elas nos surpreendem. Então, é um perigo danado. Eu gostaria, sinceramente, que a nossa prefeitura pudesse estar aí atuando para resolver esse problema. É um apelo lá das pessoas, dos moradores, que não são poucos, são muitos, né, da rua Saulo Prado Leite. O segundo apontamento trata-se de um veículo da prefeitura. Esse veículo, ele é até bem conhecido, bastante famoso, já foi visto nas ruas da nossa cidade em alta velocidade, né, fazendo tudo o que um servidor, utilizando um bem público, não poderia fazer. Mas, neste caso, hoje a gente trouxe essa foto, porque, como vocês podem perceber, é um veículo que, assim, ele pode ser muito bem utilizado, mas ele está em condições extremamente precárias para rodar na rua, né, da nossa cidade. Então, eu fico me perguntando, como é que a nossa polícia pode emitir uma multa num carro de algum do povo, de um cidadão comum, com um exemplo desse aí, né? Será que esse carro aí já foi multado? Porque, não sei se vocês se recordam, mas até pouco tempo eu já vi gente sendo presa, indo para a cadeia por causa de falta de lacre da placa. Esse carro não tem lacre, você não consegue ver a placa, o número. A gente só sabe que é de Alfenas porque eu estava atrás desse carro, por coincidência. Então, porque se fosse de longe, acho que não daria para perceber também. Então, eu peço ajuda aí da base do prefeito para que possa recolher esse carro, tomar as providências necessárias, devolver esse carro bonitinho, né, em boas condições de uso, inclusive para os servidores, para que possam prestar os serviços à população de Alfenas. O terceiro apontamento, senhoras e senhores, diz respeito ao sinal de trânsito ali na Avenida São José, com a Américo da Silva Lopes, né, ali perto da Secretaria de Estado de Fazenda, né? Ou como queiram, bem na esquina do Sushi Show. Aquele sinal tem 3 meses que ele está sem funcionamento. Então, e ali é um lugar que realmente precisa, há uma necessidade, né? Então, não sei o motivo por qual não está sendo utilizado, mas faço um apelo aqui à prefeitura, ao setor responsável, né, ao caríssimo Léo, que possa estar olhando pela população sobre esse sinal de trânsito que está inutilizado. E por fim, caro presidente Fábio, nosso Fabinho, o último apontamento diz respeito sobre as estradas da zona rural, sobretudo a estrada que dá acesso à Serrinha, né? A comunidade lá clama por uma atenção, todos nós sabemos, inclusive foi uma das questões que eu também coloquei. A gente sabe que as chuvas, né, o grande volume de chuvas realmente atrapalha os serviços, mas não pode servir como justificativa ou como obstáculo, como impossibilidade para que a população da zona rural possa ir e vir, né? Então, quem mora, quem reside na zona rural já tem problemas por demais. E as estradas, embora uma vida inteira seja problema, é preciso que o governo municipal fique em cima, né, que não deixe com que chegue a esse ponto, porque as pessoas estão simplesmente ilhadas. Essa estudante da qual nos fez a reclamação, nós estamos em março, e segundo ela, ela e os irmãos só foram à escola 5 vezes neste ano de 2020. Então, olha o prejuízo que essas crianças vão ter de aprendizagem, né, de resultados. O prejuízo é grande, é muito grande. E não só de aprendizagem dessas crianças, das demais pessoas que lá vivem, da Serrinha, mas é uma coisa que nós vamos procurar saber também, é que se esse carro contratado através de licitação, a empresa contratada através de licitação, se essa empresa não está concedendo, fazendo com que o seu carro não vá, devido às chuvas que a gente entende, será que os valores cobrados estão sendo descontados, devolvidos, né? Porque a prefeitura paga por quilômetro rodado, e o quilômetro rodado é caro, é uma grana, não é? Então, nós vamos procurar saber, através do ofício e através de requerimento, se esses valores estão sendo devolvidos para os cofres públicos. É só isso por hoje. Muito obrigada pela atenção.
Presidente, só uma parte na 10 palestras. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, a Cátia falou de estrada rural, eu sei qual é o problema de estrada rural em todo o município. E quero parabenizar o Juninho Sanceron, porque ele teve condições de fazer a ponte lá nos buracos. E tem outros produtores aqui ao Fianso que não tem condição. Então, o pessoal que planta aqui na estrada da Cava, que vai por dentro aqui e sai na Fama, tem uma ponte que rodou. Eles têm que aproveitar o sol agora, que estão perdendo a lavoura de soja lá, porque o que acontece? Vem chuva, a soja incha, vem o sol, ela abre a vaga e ela cai no chão. E o pessoal está com problema com a ponte também. A ponte rodou e o pessoal começa a colher a soja, deve começar, se der sol, começa a colher amanhã, e não tem como sair. Eles procuraram o resto da madeira no particular hoje, não conseguiram. Então, estou mandando um ofício para o Pedro, para o Xeta, para ver se eles conseguem aproveitar. A Yolanda, acho que está aqui também, né? Para ver se consegue mandar uma reta para lá, para ver se os caras com os produtores rurais consigam sair com a soja da lavoura, porque não vai ter condição de sair. Não começaram a colher, deve começar a colher essa semana. Se o Poder Público puder dar uma mão para eles, mandar uma reta, pelo menos para tampar onde a ponte saiu do local, se puder, vai ser muito bom para eles. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Reginaldo Paulino.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público presente, aqueles que nos assistem através da internet. Eu quero aqui reforçar o pedido de uma moradora que entrou em contato comigo hoje, ali do bairro Santa Edivirce. Ela até fez uma publicação ao vivo no Facebook sobre um poste que há muitos anos está em local impróprio, pode-se dizer assim, no meio da via, né, da rua, da travessa Prudente de Moraes. A Graziella foi até muito feliz nas colocações dela, foi muito educada, como cidadã,
ela se portou muito bem, né, diante de todos esses anos que os moradores, não só ela, mas todos os moradores daquela travessa ali, vêm sofrendo com essa situação desse poste lá. Ela me informou que um motoboy esses dias, por pouco não se acidentou grave, porque entrou para fazer uma entrega lá, e o motoboy tem o hábito de observar, ele entra na rua, ele começa a observar os números da residência que ele está procurando, né? Quase que ele bateu no poste no meio da travessa lá. E eu queria saber, referente àqueles projetos que nós votamos aqui, vereadores, uma empresa ficou de ceder a contrapartida desses postes, né, de colocação de postes, né, onde não tem, acertar alguns locais aí na cidade que está precisando de iluminação pública. Será que essa empresa não poderia, né, juntamente com a CEMIG, fazer esse procedimento aí, o executivo podia nos dar essa atenção, para os moradores lá em especial, retirar esse poste lá, né, levar essa demanda, que é uma coisa de urgência, não é possível. Parece que isso já está, não só nessa gestão, mas já vem esse problema lá, já há bastante tempo, e isso precisa ser resolvido, né? Então, é um desgaste desnecessário que o poder público fica recebendo, né, umas cobranças que não tem necessidade da pessoa ficar pedindo para poder resolver, para fazer, né? É vergonhoso até para nós. Então, vamos sair da gestão aqui, né, 4 anos, agora a moradora veio a público mostrar para toda a população de Alfenas o problema, e o vereador aqui, o que, que eu vou fazer? É isso aqui, infelizmente. Prefeito, secretário, acorda, presta atenção, né, vai lá, tira esse poste, vai buscar apoio na CEMI, vai fazer alguma coisa. É o que me resta aqui, eu peço desculpa para o morador, eu peço desculpa para os moradores da comunidade ali, principalmente da travessa Prudente de Moraes. Né, mas eu deixei bem claro para ela que o que me competia era trazer aqui o reforço daquilo que ela já fez na rede social, tá? Eu espero que, né, o pessoal possa, do governo, tá aqui, vereadores, né, que faz parte aí, mais próximo, mais íntimo do prefeito, e secretários, né, que possa nos atender nesse sentido aí. Eu quero mostrar aqui que eu já tive, acho que, 2 reuniões atrás, eu tive mostrando aqui a situação aqui de alguns bairros, de loteamento, tudo, e falei sobre a denúncia que, se não fosse resolver, que eu iria levar ao Ministério Público. Bem, eu vou mostrar aqui, ó, lá no trono, as placas já estão caindo, gente. As placas de trânsito que colocaram no trevo novo já estão caindo, porque elas foram fixadas em madeira, em caibro, tá? E os caibros, com essa chuva, a tendência é ir, né, danificando, vem sol, vem chuva, isso daí não vai durar um ano. Isso não vai durar um ano. Já está caindo, vocês imaginam a situação disso daí até o final do ano. Então, eu queria entender o que está acontecendo. Como a empresa não prestou o serviço, né, final, da forma devida, ou o município deve estar devendo para a empresa, não tem cabimento. Ou uma coisa ou outra. Por isso que eu vou fazer um requerimento para me poder cobrar do executivo as informações do porquê que está nessa situação, não só trevo, mas loteamentos que estão sendo liberados, que também, aí ó, esse é o loteamento novo, dona Anitta, né? É isso mesmo, né, Dess? O loteamento novo lá, é a Anitta, né? Acho que é isso mesmo. É o loteamento novo lá que faz divisa. Oi? Não, esse é o novo lá. É o loteamento novo, acho que é a dona Anitta mesmo, ele faz divisa lá com o Residencial Oliveira. Eu até mostrei da sinalização horrorosa lá, que já está tudo sendo apagado, fora de padrão, que eles param ali, que não existe. Isso. Olha aí, ó. É caibro também, madeira. Pois lá fixou o padre na madeira. Isso daí, daqui, no máximo, um ano, o município vai ter que ir lá colocar o metalon para poder suprir essas madeiras que vão apodrecer. Ou seja, estão brincando, né, com o dinheiro público. Estão brincando, porque isso aí não vai aguentar. Olha, Aí o mesmo responsável do loteador desse loteamento novo aí, foi o responsável do loteamento do Jardim Olímpia, o mesmo. Tanto é que eu denunciei o negócio das placas, eu disse que eu coloquei a placa da família do Maurinho Peloso, olha lá. Mário Pelos. Placa nova. Olha lá a situação. Entendeu? Não tem um O lá. E colocaram na madeira. Essa madeira vai rachar, já está começando a rachar. Né? E isso daí, daqui uns meses, vai o cidadão pegar, pagar imposto e o município ir lá para fazer o serviço horrível que o loteador que tinha que fazer não fez. Né? Eu não entendo quem autorizou, se o loteador foi no setor competente pedir, né, para que eles acompanhassem, perguntassem se poderia ser dessa forma. Eu acredito que não deve ter sido autorizado pelo setor competente para poder colocar essas madeiras aí, para poder sinalizar, fazer aquelas sinalizações horrorosas lá. Eu tenho certeza que não, mas através do requerimento eu vou cobrar, eu quero saber do executivo se teve, né, se ele foi contactado pelo loteador para fazer esse serviço aí. Quero encaminhar esse requerimento para o Ministério Público para depois, eu não estando aqui mais, vocês lembrar que o serviço, né, mal feito gerou mais gasto para nós. Tá? Só vou fazer o meu papel, minha parte. Não estou querendo pegar no pé, prejudicar ninguém. Mas eu, como cidadão, que sempre paguei imposto e vou continuar pagando, estando ou não vereador, futuramente o gasto do imposto que eu vou pagar vai ter que consertar essa cagada aí. Desculpa o termo. Muito obrigado.
Domingos dos Reis Monteiro. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Cátia, tudo aqui presente, as duas assistências do plenário aqui também, junto com a gente, com o trabalho. Senhor presidente, eu não ia fazer comentário de nossa noite, eu estou meio desgastado, certas coisas que acontecem com a vida, mas muitas mentiras que é falado, né, nesse Facebook que saiu, então o capeta está junto com isso aí, pode falar a verdade para você. Mas vamos deixar para lá, porque quando as pessoas chegarem me procurar, o órgão público me procurar, o Ministério Público me procurar, eu tenho como mostrar todo o meu trabalho que eu tenho feito. Não tenho lesado o município em nada, tenho certeza disso. E também, senhor presidente, gostaria de ter falado da palavra do vereador, novo vereador Frauzino, sobre esse loteamento. Eu já dizia que há tempos atrás, um ano passado, quando eles fizeram de entregar esse loteamento, eles fizeram esse loteamento aí e não tem uma avenida que chega até ele. O que vai chegar até ele é uma rua, que é a rua Pedro Terceto, parente até do nosso novo vereador João Carlos Terceto, que não dá nem 7 metros de largura, tem certo lugar, dá 6 metros e 80. Quando encher esse loteamento, não sabe como se escoar esses carros, esses veículos que estão dentro desse loteamento para atender a demanda, para chegar até na avenida que é a Henrique Munhoz Garcia. Não tem condições. Essa é a realidade, isso é um erro. O loteador fez isso aí, tem que olhar, ó, tem que ter uma avenida de acesso até o meu loteamento que estou fazendo, porque senão não vai atender essas demandas. E outra, ainda fizeram aquela passagem de um lado para o outro, que é do bairro Os Oliveira, para esse Jardim Olímpico. Se tornou pior ainda, vai carregar tudo em cima desse loteamento. Então, de tanto debater aqui, até um secretário, que olha, que aprovou, não sei como é que está isso aí, me mandou para mim para o decreto do prefeito para fazer a outra rua paralela à Pedro Sete. Está aqui com a avenida. E a prefeitura somente vai mudar os postes, que me passou isso aí, vai mudar os postes num canteiro no meio, fazer, mas até hoje não mexeram. Agora vai esse mandato embora, nós não sabemos se nós estamos aqui, outro vai entrar, não vai saber, ou pode até procurar, já passou do tempo. Logo vem entregando o loteamento e vai ficar do jeito que está. E tem um decreto, tem um documento que é para abrir a rua ao lado. Falei até se não abrir, eu ia também procurar o Ministério Público. Essa é a realidade. Eu tinha que procurar, porque do jeito que está fazendo, muitos loteamentos estão sendo aí. Inclusive, nós poderia nem estar aprovando projeto nenhum. Nós não estamos aprovando, a prova foi lá. A realidade é essa. Loteamento nenhum aqui, porque o nosso plano diretor está ultrapassado. Porque fazer rua de 7 metros, 8 metros já era, isso não existe mais. Para um carro de um lado ou do outro, aí você que está medicado não está buzinando para você tirar seu carro para passar outro carro que não cabe nas ruas. Isso não é a rua, isso é um corredor. Então, a Alfenas está atrasada no tempo. Essa é a realidade, o vereador. Então, falta de falar no Oeste, estou falando aqui, nós temos que mexer no plano diretor dessa cidade e está abrindo mais loteamento. A firma que fez aquele loteamento para frente daquele pinheirinho lá de esquerda ali, que é o Novo Horizonte, e o outro eu não me lembro o nome ali, o Vale Verde, já está aqui fazendo outro loteamento, vai fazer outra portaria, porque lá está tudo arrebentado, ninguém fiscalizou, passou batido, está lá, olha bem como está o loteamento daquelas ruas, não tem condições, tem que fazer outro asfalto, vazamento todo dia, Copasa cortando, tem que cortar, tem que arrumar. E está uma anarquia. E está fazendo outro lotamento aqui também, abaixo do São Lucas. Isso aí é uma coisa que nós não podemos aceitar. Quando ele já está fazendo, já está pronto, já está entregando, já está vendendo, essa é a realidade. Então eu deixo aqui minha pergunta, como vai ficar esse lotamento até daqui 5 anos, que for para entregar. 5 anos vai passar, há 10 anos nós aprovamos aqui, acima de 10 anos não tem lotamento, aí a prefeitura tem que encarcar com os gastos. É isso aí,
presidente. Presidente, são os... complemento, você falar em algumas situações aí referente ao reflexo, né, de loteamento mal feito, o Jardim Olímpia ali que eu mostrei, que eles colocaram os nomes de rua agora, os bueiros, as bocas de lobo lá, que fica na última rua lá, que é ligação com a América de Oliveira, tá tudo entupido, tudo entupido, até inclusive acho que eu encaminhei, Yolanda, se puder reforçar, né, pelo menos... Está com um mau tempo aí, às vezes não está dando para poder fazer a operação, está para o buraco, mas que possam ir lá e verificar a situação desses bueiros que estão entupidos lá. E, né, é reflexo de quê? Fiscalização. Né, foi feito, né, e isso é, talvez dentro, completamente fora das medidas que deveria de ter, né, e agora está lá. Ó, quem que tem que arrumar? Vai sobrar para quem? O bolso? Nossa, para nós é que vai sobrar isso aí.
Presidente, é só na matéria do Domingos, é parabenizar o Domingos, nós temos que pensar em Alfenas daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. É, aquele terreno ali ao lado da rua 37, o Domingos, ele foi desafetado naquela permuta que fizeram com o mato lá do Santo Mé, com a área do distrito. Então, tem que aproveitar agora que... E ainda não. O pessoal recebeu o terreno em doação, né? Mas não construiu para você pedir esse alargamento de rua ali. Porque se não tiver decreto, se não tiver nada, daqui 10, 15, 20 anos não passa carro ali. Tem que pensar para frente, entendeu? Então, de parabéns. Eu acho que foi bem colocado o seu ponto de vista.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o público presente. Eu queria falar sobre a ponte lá que caiu, Dessa. Eu não sei se é no mesmo lugar que você está falando, ou o pessoal lá, que é o plantador de soja. Se for o mesmo, o prefeito esteve lá hoje. O prefeito esteve no lugar, na região da Broaca. E foi feita uma parceria com o Carlito Brito, que é plantador de soja, né? Parece que o Carlito Brito forneceu o cascalho. Prefeitura, se vende alguns jogos maquinários, parece que está sendo resolvido o problema da estrada lá. Não, Carlinhos, depois para o transporte. O Carlinhos de Brito fez a parceria com a informação que eu tive. E com relação à travessa para o Denis de Moraes e a Sede Virgem, eu queria até agradecer mais uma vez aqui o Cheta, porque há uns 2 anos atrás eu fiz um pedido para ele, e eu fui um pedido do morador, até porque tem um cadeirante naquela rua. E ele tinha dificuldade para andar, porque lá era broquete, e o Cheta foi e fez o assalto. Acontece que, próximo a esse poste, na época tinha um muro, parece que esse muro caiu, e quando ele foi reconstruído, não sei se algum fiscal da prefeitura notificou a pessoa, e ele respeitou 1,5 metros da calçada que antes não tinha. Ou seja, com o muro antigo, o poste parecia estar no lugar certo. Com o muro atual, que foi feito alinhamento, e com 1,5 metros da calçada, né, Débora? Aí o poste ficou no meio da rua, porque não tem calçada. se construir a calçada, igual tem em todo lugar, o poste vai ficar no lugar certo. E se tirar o poste daquele lugar e recuar ele, quando fazer a calçada, ele vai ficar dentro da calçada, não é dessa? Ah, você já sabe a história?
Eu sei, logo, tem vários pedidos lá. Inclusive a CEMIG pega o meio-fio primeiro para depois remover o poste.
Pois é.
Né?
E se fizer o meio-fio, que não tem meio-fio, Flávio. Se colocou meio-fio, o poste no lugar certo.
É no fundo da Coca-Cola, né?
É isso que aconteceu. É, tem que notificar o proprietário para fazer a calçada. O que está errado é a não construção da calçada, não o local do poste. E lá foi umas construções desordenadas, sem fiscalização, que faz muito tempo, e a rua ficou muito estreita. Lá se encontrar dois fuscas, um tem que voltar. Então o problema é esse. O mais errado, até que o poste tem naquela rua, é uma casa que está no meio da rua. Na esquina dessa. Tem o caminhão, a da Coreia de Lista, e até dificuldade para entrar na rua, que é uma coisa também que é um processo que talvez necessite até da aprovação dessa casa aqui para que o prefeito resolva, no caso, a indenização, né, dessa. Uma demolição da casa, né, para uma outra construção recuada, porque a casa da esquina está no meio da rua.
Só a remoção do poste, parece que na época era 6.500, alguma coisa assim.
É, não sei lá, é um problema antigo que tem que ser resolvido.
Sim, agora hoje tem exceção de rede, agora eu vou falar para qualquer de razão, agora dá para fazer.
Então, é isso que eu vou fazer, presidente.
José Carlos de Moraes.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os ouvintes. É, em primeiro lugar, gostaria de estar parabenizando o Marcelo pelo belo trabalho, sempre na Guarda Municipal, o Elano está sempre presente aqui. O Saboy, que fez um grande carnaval com pouco dinheiro. A Isabela, que tem feito um grande trabalho na Câmara. O Marquinho da Produção, que está aí sempre. O Zé Ricardo, que é nosso stake. E lamentável, senhor vereador, porque acho que todos nós aqui, quando cedemos uma parte para o outro, né, às vezes para uma complementação, mas sem problema. É, só para lembrar que eu tinha feito também aqui, parabenizando o prefeito, pela parceria com o Carlinhos de Brito, porque lá a gente anda sendo discreto ali, está sempre cobrando também da estrada ali, que às vezes está péssima e esse sistema está muito boa. Mas começou a minar água, você sabe o lugar lá, né, Décio? Indo ali perto do Dr. Euclides, e a prefeitura cedeu o cascalho, as máquinas, e o Carlito cedeu os patacões, né, para pular, para ver se drena essa água. É, e também falar que perto da Copasa ali está um estado lamentável, né, Décio? Mas embora o pessoal ache que é a prefeitura, vários buracos, mas que é o DR, né? Ali, próximo ao Trevo, ali são muitos buracos, ali é DR, não é prefeitura. É, também gostaria de solicitar do pessoal do Léo lá, sobre os semáforos na nossa cidade, que alguns dias já estão sem funcionar, só no pisca. É, mas ainda bem que está assim, né? É, se alguém sabe o que houve, o que está acontecendo. E parabenizar também, o Luiz fez um vídeo postando que está fazendo a limpeza do córrego do Pano. Já é uma cobrança antiga nossa aqui, várias vezes nós cobramos, fizemos várias indicações. É, dizer também que a nossa população, por enquanto, não pode parar de estar cobrando e postar. Está cobrando e está postando os assuntos de Furnas, até que aconteçam essas reuniões, essas audiências públicas, tanto em Brasília como aqui em São João Batista do Glória, para ver se a gente consegue a cota mínima. É, Flauzino, nós temos cobrado muito também. O Léo me disse hoje que se tiver dois dias de sol, a pintura lá do Novo Horizonte será feita, que as placas já chegaram também. É algumas cobranças, acho que tem outros vereadores que cobraram também. É, assim como na cidade inteira, um vereador cobra, mas outros já fizeram também. E nós estamos aqui para isso, para atender o pedido do público. Né? É, estou cobrando novamente as duas passagens elevadas, que são, tem dezenas delas, o pessoal pede na cidade, mas principalmente essas duas, que são próximas às escolas, que é próxima à Águia. Nós já fizemos, o Flauzino já fez também, já fez vídeo. E é próximo à Zinica, que é a escola Zinica ali, na Alberto Oliveira, com a Euclides da Cunha. Então é isso aí, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei complementar número 5/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei complementar número 27 de 14 de agosto de 2017, que instituiu no âmbito do município de Alfenas o programa de garantia a direitos fundamentais e incentivo ao desenvolvimento social e econômico, denominado pró-direito, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei. Em votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado por 10 votos favoráveis, 2 contrários. Esse é o voto. Projeto de lei número 5/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão da exploração publicitária em abrigos para passageiros de ônibus urbanos e táxis e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei, Antônio Carlos.
Senhor presidente, eu havia votado contra no primeiro turno. Hoje vou dar meu voto político, que será favorável, mas gostaria que ficasse gravado nos anais dessa casa, como diz o meu amigo aqui, que existe a possibilidade futura, né, da gente unificar essas leis. São várias leis tratando do mesmo assunto. Essa aqui trata-se apenas dos pontos de táxi, de circular e lixeira. Mas nós temos vários outros problemas que poderia haver a concessão, haver a unificação das leis. Então, acredito que seja um excesso de burocracia. Nós temos que eliminar essa complicação. Então, meu voto vai ser político, mas com ressalva.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que atuam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei número 7/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre educação ambiental e institui a política municipal de educação ambiental no município de Alfenas e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei?
Senhor presidente.
Quem? Antônio Carlos.
Da mesma forma também, eu gostaria que essa lei, que é muito boa, política municipal de educação ambiental no município de Alfenas, que fosse bem aplicada, que fosse realmente ela seja posta em prática. Existem tantas leis do meio ambiente que não são respeitadas. A questão das minas d'água, nós temos diversas minas d'água em Alfenas que estão mal cuidadas e em extinção, que seja reativado a lei Adote uma Nascente. A gente está acabando de falar de loteamento. É muito comum ver troca de área, né, de área verde em outras regiões. Está acabando com as matas urbanas, com as matas rurais. Preste atenção, que na cidade mesmo quase que não existe mais matas, né? Por isso esse calor, não se fala em plantio de árvore, não se fala. A gente passa aí aqui na Bias Fortes, Salomão Barroso, Silviano Brandão, lá na Alfred, várias ruas, não tem uma árvore mais, né? É uma pena, o Jardim Primavera, né? Várias ruas, né? Nós temos lá desde Alameda dos Mornos, Paineiras, Jequitibás, Sibipirunas, Framboiã, Jacarandá, Jequitibás, não tem uma árvore. Aí fica difícil. Então, que essa lei é muito boa, mas que seja realmente essa educação ambiental, que ela chegue, né, não só nas escolas, que é importante para as crianças, mas que chegue no adulto, no idoso, no morador, no vizinho, em todo cidadão.
Pegando a tua fala aqui, vereador, e aproveitando a oportunidade do projeto aqui, só lembrar que mês que vem agora vai ter o Carnal Fernando, não, o Veloz do Carneiro. Nós dois já fez um pedido, né, no ano passado, porque vai ter a festa lá no Trevo. Você mesmo concedeu o título de honra ao mérito, né, pro, como é que ele chama, Luiz Fernando, ele fez um excelente trabalho lá no Trevo, plantando árvore, fruta lá. E se você puder depois, junto comigo, fazer um requerimento aí, pedindo às autoridades para não deixar os carros estacionar lá no meio das árvores onde ele fez a plantação lá.
Bem lembrado, presidente. Senhor presidente, aproveitar, eu acho que tem que, nessa situação lá do Velório do Carneiro, a melhor alternativa é o executivo fazer o fechamento ali. Faz um cercado, no improviso ali de arame, para poder conter essa situação. Acho que aí a gente não vai ter esse tipo de problema, né, Odessa?
Prazer, você me lembrou um negócio aqui. Quando eu era presidente do sindicato rural, e o Velório do Carneiro era um sindicato, e um cidadão de fora, não sei se é de Jaguariúna, de onde foi, não lembro mais, São Paulo, ele pulou a cerca, foi pular a cerca para entrar e acabou que ele encavalou no arame, né? Cortou a perna toda, cortou até uma artéria. Depois, eu que fiquei respondendo o processo como presidente do sindicato, porque o rapaz entrou contra o sindicato rural, entendeu? Então, esse momento de cercamento, só dando a ideia. Não é um arame tapado.
Não, é o melhor.
Tem que ser de arame liso. Ou então,
colocar
a placa mesmo, porque senão
placa lá, né?
O problema vem em cima do município depois, entendeu?
Perigo, cerca, né? Eu acho que, mas ao mesmo tempo, essa questão do policiamento, aquela parte de baixo ali é responsabilidade do Estado, Polícia Rodoviária. E eu quero acreditar que a Polícia Rodoviária vai ficar por conta e vai tirar. Não vai tirar, o ano passado foi a mesma coisa. Então, antes fazer, então, faz a... Como é que chama aquele arame que é...
Arame liso.
Faz lá, mete um moeirão lá, faz a boa, né? Que aí não tem problema pro pomar urbano, que é um projeto de quantos anos? Agora que está dando os frutos lá, que a gente está vendo que é um negócio que funcionou, exemplo que tinha que estender para toda a cidade possível. Aí vai destruir o negócio do rapaz lá, é complicado mesmo.
É um absurdo, né? Você acabou de falar aqui que o cara machucou a perna lá e teve que pagar a indenização para ele, né? E se ele quebrar uma árvore lá, ele fica, né? Fica por isso mesmo, não dá nada. Outra coisa, ô Batata. Aquela vez que a gente fez o requerimento... Eu não sei para onde que encaminharam, só sei que o organizador do Velório do Carneiro ligou para mim e falou: "Ô, mas peraí, você está pedindo para mim cercar aí a árvore, que não te competência minha, não, professor, mas eu mandei para você não, hein?" Então, para toda a prefeitura aí, o requerimento que a gente fizer aí, dá o destino aí, ó, para as autoridades competentes aí, para resolver esse problema. Em votação, os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais. Pronunciamento de vereadores, jogado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador?
Eu sou presidente.
João Pérez.
Só gostaria aqui de fazer das suas palavras ao Fernando pelo seu aniversário. Uma pessoa bacana, que luta, que batalha, viu, Fernando? Que você tenha muita paz e saúde e continue esse trabalho bonito que você faz perante a comunidade.
Presidente, semana passada eu não tive oportunidade, porque ele não, na verdade eu falei, mas o Sabor não estava aqui. Parabenizar pela organização do carnaval, viu? Parabéns mesmo, foi muito bem feito. Infelizmente foi só uma situação lá no domingo, né? Que já também não tem nada a ver com a organização, a questão de cultura individual mesmo de cada um, né, mas a gente tem que agradecer, né, principalmente o carnaval família que aconteceu ali na frente do Clube 15, né, que a gente possa conseguir evoluir nesse tipo de evento, viu? Pelos seus esforços, toda a sua equipe envolvida lá, parabéns, muito bom o trabalho que vocês fizeram.
Saboia, já escolheu o lugarzinho?
Ô, presidente, eu gostaria de solicitar ao nosso caríssimo Saboia que leve o nosso abraço, viu, Saboia, ao pessoal do grupo Alfenas é Coisa Nossa, né? E também aos Samba Amigos, né, que ajudaram vocês aí da prefeitura a fazerem o carnaval para o povo de Alfenas, tá bom?
Mais algum vereador? Declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.